Então vamos lá. Vamos começar com o facão, um pequeno adendo. Uma pequena parcela do funcionário público tem super salário e permite viver acima dos melhores padrões e aposentadoria pomposa. É, como eu sempre falo, a necessidade de fazer adendo e de comentar sempre frita o cérebro e torna a pessoa chata. Esse é um hábito que vocês têm que tentar abandonar. Ah, vou fazer um adendo. Vou ser, como é que é aquele negócio? Esqueci o nome. Advogado do diabo. Não fala isso. A pior coisa na vida é ser chato. Você quer comentar alguma coisa? Comenta, mas não fala nada disso. E se você não tem nada de útil para falar, não fala nada. Não tenta falar para parecer que é inteligente, porque não vai funcionar. É óbvio, e falar o óbvio. Uma pequena parcela do funcionário público tem seu salário e permite viver acima do meu padrão, a pesanteira pomposa. E daí? No que adianta esse comentário? E daí? No que muda? No que muda que a maioria vai se ferrar e ficar sem a aposentadoria que dê para viver bem? Muda nada. Então, isso aqui é o típico adenonildo, que é uma coisa que é um hábito que prejudica o seu cérebro e te torna chato. E é muito complicado ser chato, porque normalmente você não sabe que é chato. Então, vocês têm que evitar ser chato. O adendo é uma forma de ser chato. Discorda apenas do custo de moradia. Se você aluga seu imóvel, você recebe. Se você mora no seu imóvel, você não recebe. No primeiro exemplo, você tem renda passiva e no segundo exemplo, não. Aí você está discordando, concordando, né? Porque se você aluga o seu imóvel por 3 mil, se você mora no seu imóvel, você não recebe 3 mil. Então é o mesmo custo. É exatamente o mesmo custo. Então é engraçado que a pessoa discorda concordando. No primeiro exemplo você tem renda passiva e no segundo exemplo não, exatamente. No primeiro exemplo, quando você aluga seu imóvel, você tem renda passiva. No segundo exemplo, quando você mora no seu imóvel, você perde a renda passiva. Resultado final, o mesmo. Então, veja que as pessoas estão com tanta dificuldade de se expressar que a pessoa discorda concordando. Seus argumentos é concordando com o que eu falo. Morando de aluguel ou morando na casa própria, o custo de moradia é o mesmo. Isso não muda. Então, essa coisa de fugir do aluguel é uma invenção que criaram para induzir as pessoas a financiar, que é a forma que o sistema, os bancos mais ganham dinheiro é com financiamento de imóveis. Mas, como você está explicando aqui, o custo é o mesmo. Se você aluga seu imóvel, você recebe. Se você não mora, você não recebe. Se você mora, você não recebe. No primeiro, você tem renda passiva e no segundo, não. Então, num, você recebe 3 mil.
Ô Basti, o que ele está esquecendo é que no primeiro exemplo ele tem que morar em algum lugar. E daí do aluguel que ele recebe, ele paga o outro que ele vai morar. É isso que ele está esquecendo.
Tem que morar em algum lugar, ou então vai morar na rua. Mas é o custo de moradia, eu mesmo. Como eu já falei, o um exemplo simples aqui. Eu tenho dois apartamentos iguais no prédio, um eu moro, outro eu alugo para o Tiago. Tiago me paga 3 mil no que eu alugo para ele, no que eu moro, ele não me paga 3 mil. Então o custo é o mesmo. 3 mil. Deixar de receber 3 mil é a mesma coisa. Se você, aí é como o Thiago falou, você tem que morar em algum lugar. Ah, mas eu tenho dois imóveis próprios. Não importa, não muda nada, dá na mesma. Se você alugasse os dois, você recebia dos dois. O custo de moradia é o mesmo e tende a ser maior na casa própria, porque você vai tender a fazer mais obra, fazer mais manutenção e tal. Isso não quer dizer que seja melhor ou pior morar de aluguel ou morar em casa própria. Isso aí cada um decide. A única coisa é que eu acho que em algum momento da vida vocês devem comprar um imóvel para velhice. De resto, cada um decide. Normalmente, morar em casa própria é mais caro do que morar de aluguel. É um tapado arrogante. Olha aí, ó. Pessoal dos memes, dos selos, tapado arrogante. Legal mesmo é pagar aluguel a vida toda e não ter uma casa. Você é patético. Patético. Adoro ser patético. Gostava muito do Pateta. Não, o legal mesmo é você acumular patrimônio e comprar um imóvel à vista e pagar um imóvel. Quando você faz financiamento, não mudou nada. Você está pagando aluguel para o banco. Não mudou nada. Ah, mas um dia vai ser seu, sim, mas você vai pagar 3, 4, 5 imóveis se tudo der certo. Se der errado, você perde o que pagou, perde o imóvel, ainda fica devendo, que é o que acontece com os 40%. Então, não tem nada pior financeiramente para fazer do que um financiamento de imóveis. Mas cada um faz o que quiser, ninguém tem que concordar comigo. Só que você vai pagar aluguel a vida toda, porque você vai pagar aluguel para o banco, e quando se virar seu, porque você pode perder, uns 40% fica inadimplente, perde o que pagou, perde o imóvel, às vezes ainda fica devendo. A lei mudou e agora é mais fácil os bancos pegarem os imóveis de volta. Então, todas as leis são feitas para proteger o sistema. O que é uma forma inteligente de proteger as pessoas? Porque, por exemplo, se banco grande vai à falência, é um transtorno imenso na vida das pessoas. Então, o sistema ficar funcionando causa menos transtorno do que ter quebra do sistema de financiamento. Isso é um transtorno enorme. Então, tudo é feito para manter o sistema funcionando. Então, você vai pagar aluguel para o banco e depois vai ter diminuído o seu patrimônio e a sua qualidade de vida para o resto da vida. Ou seja, você vai pagar aluguel para o resto da vida. É um aluguel caríssimo. Morar de aluguel é muito mais barato e você pode juntar dinheiro e comprar o imóvel sem ser financiada. Como eu falo, ficar com raivinha não muda a realidade. Eu estava fazendo o... Olha aí, ó, só um se cadastrou. Vamos dar uma força aí, se cadastrar na Baster.com. Eu estava fazendo... atualizando os manuais da Baster.com. E aí eu me deparei com esse do financiamento, né? E aí a realidade... É muito legal ficar com raivinha e ficar falando, mas aí a gente vem aqui, ó, e vê os depoimentos. Aqui no final tem muito interessante. Eu fiz financiamento para construir a casa própria, bem isso aí, paga, mas a conta não diminui. Quando me dei conta, corri atrás igual louco para terminar de pagar. Se você vai pagando certinho, é uma desgraça. Tem um exemplo aqui no final. Ó, valores hipotéticos, financiado 100 mil, valor restante 50 mil, parcela atual R$1.000, 400 de amortização, 600 de juros, prazo de execução de 79 meses. Então, é isso que as pessoas não entendem, você vai pagando juros, e aqui está até bom, porque normalmente de R$1.000 vai 900 para pagar juros. Mas tinha um que eu queria mostrar. Ó, todos começam procurando justificar o injustificável, que seja uma decisão pessoal. Qualquer coisa que você postar aqui, vão te dar a mesma resposta. Não faça dívida, te falo, é o certo. Tive o meu em 420 meses. Primeiro ano do imposto de imposto de renda da pessoa. Me pega o meu extrato no caixa de habitação e vejo o seguinte. Valor fictício, mas proporcional. Valor do financiamento, 230. Valor pago no ano, 20. Valor amortizado, 5. Saldo devedor, 225. Então você paga e continua devendo a mesma coisa. Aí tá aqui, ó. No ano seguinte, Selic nas alturas, que pode acontecer, consequentemente, a taxa pequenininha, que ninguém dá valor, chamada TR, subindo. Resultado do segundo ano, valor pago 25, valor amortizado 4. Foi pior do que o primeiro ano. Então, ele já pagou 45 e a dívida só diminuiu 9. E a pessoa acha que está fazendo um bom negócio. Um mês, valor da parcela 1.000, juros 800, amortizado 100, tem as taxas de administração, seguro para a Caixa receber, caso você morra, a casa caia. Só que você não é coberto, é a Caixa. Se a casa cair, você está na rua e a Caixa recebe do seguro. Saldo, 220, 900. Segundo mês, parcela 1.000, juros 800, amortizado 100. Ainda tem isso do seguro e taxa, não sei o que leva teu dinheiro. Saldo devedor, 221. Nesse meio tempo, pipocou a pandemia e tudo fechou. Saiu uma lei nova, após 3 meses vai para leilão. Se você não pagar, se só o leilão não for suficiente, você fica sem a casa e com a dívida que sobrar. Agora faça a projeção. Então, no mundo real, são essas as histórias. É assustador. O cara pagou 50 mil, amortizou 4, 5. E aí vem hiperinflação, ou perde o emprego, ou o governo muda a regra e já era. Então, ficar com raivinha não muda a realidade. De venda de fio, o dinheiro sai do bolso do locatário do imóvel para o meu bolso e compra uma arcota. Essa é a máquina de dinheiro. Então é só comprar fio e ficar milionário, né? Porque o dinheiro se reproduz. Mas o fio igual a ação, se ele vale 10 e você recebe 1, ele passa a valer 9. Não muda nada. Mesmo o imóvel seu alugado não é bem renda passiva. É até mais, mas não é bem. Então, o que acontece? Como eu já falei diversas vezes, como esse sujeito acha que é máquina de dinheiro, ele vai gastar o dinheiro do dividendo, não vai reaplicar. E aí o patrimônio dele vai ficar menor e ele vai receber menos renda. Sem contar que ele vai ficar girando através, porque ele está atrás da modinha, que agora é isso, aquilo, outro. Então, o bullshit do dividendo, ele é tão grande que ele leva a quem gosta de dividendo receber menos dividendos. E quem não liga para dividendos receber mais dividendos. Porque o sujeito que não liga para dividendos, ele aporta em valor, na fase de formação ele reaplica os dividendos, o patrimônio dele fica muito maior, por consequência ele recebe muito mais dividendos. Dividendo é um percentual do patrimônio. Qualquer pessoa investindo no que for com 5 milhões vai receber mais dividendos do que quem tiver 500 mil. Investindo no que for, nas ações que for, pode escolher, você escolher as vacas leiteiras, pode fazer o que você quiser, o de 5 milhões vai receber mais dividendos. Porque no final, as pessoas te enganam com dividend yield, que é percentual. Ah, mais 10% de dividendo. O que interessa não é percentual, é real. Você está recebendo 10, 15% de dividendos e está dando 2, 3 mil. O outro está recebendo 5% e está dando 30 mil. Então, o que interessa é aumentar o seu patrimônio, que é isso que vai levar a receber mais dividendo. Ou ficar nessa sardinha de dividendo e de máquina de dinheiro, e daqui a 5, 10, 15 anos não saiu do lugar e começa a receber menos dividendos. Fogo que eu comprei o meu apartamento com o BTC no último ciclo de alta. Difícil falar que é ruim quando se sai do aluguel com a ajuda do Bitcoin. Meus parabéns. Em nenhum momento eu falei que a coisa da polarização e a dificuldade de interpretar texto leva as pessoas ou concorda 100% com você ou é inimigo. E isso é péssimo e isso destrói teu cérebro. Eu nunca falei mal de dividendos, por exemplo. Eu só falei que eu invisto em valor e quando eu recebo dividendos, reaplico parte, posso gastar outra parte e tal. Eu não tenho foco no dividendo, mas não tenho nada contra dividendos. Eu nunca falei que Bitcoin era uma coisa ruim. Eu, inclusive, falo que ele pode ser usado como reserva de valor. O que eu falei e repito é que ele não existe como moeda. Aí vai vir o Adenonildo. Ah, mas tem um restaurante em São Paulo que aceita Bitcoin. Sim, tem uma exceção. Na maior parte das vezes nem aceita, é só uma propaganda. Mas tem uma exceção aqui, outra ali, isso não muda nada. Ninguém está no meio da rua usando Bitcoin, comprando Bitcoin, não é uma moeda de troca até esse momento. O futuro eu não sei. E não adianta dizer que não foi feito como moeda de troca, foi, porque inclusive se chama coin, moeda. Então, esse lado até agora não funcionou. Nós temos dois lados, especulação ou para quem acha que pode servir reserva de valor. Eu não tenho nada contra Bitcoin. Eu até acho que para quem considera que pode servir, pode ser usado como reserva de valor. Agora, uma coisa eu sei, eu nunca vi, eu estou há muito tempo no mercado, eu nunca vi quem ganha de verdade ficar na internet falando. Quem fica na internet falando é caça cliente, que está tentando arrumar cliente, ou bobo alegre que está tentando se convencer de alguma coisa, está tomando ferro e tentando se convencer. Agora, se vendeu o Bitcoin e comprou um imóvel, ótimo, mas prova mais outra fantasia do Bitcoin, que não existe isso do Bitcoin como uma moeda que vai esconder do governo, não sei o quê, só se você entrar para a clandestinidade. Comprou um imóvel, tem que declarar o imóvel. E de onde vem o dinheiro do imóvel? Tem que declarar. E aí, tem que pagar imposto sobre o ganho de capital no Bitcoin. Não tem jeito, não tem como fugir, a não ser que você entre para a clandestinidade. É tudo ideiazinha revolucionária de revolucionário de iPhone que está achando que está revolucionando o mundo. E outro dia eu botei aqui, o Itaú tem 2 bilhões em Bitcoin. E aí o cara com R$ 500 em Bitcoin acha que está revolucionando o mundo e lutando contra o sistema. Ô cara, para falar besteira, sou engenheiro civil, compro lotes, construo casa e ganho 50% em cima do valor investido. Isso tudo em até 18 meses. Sim, o que que eu tenho contra isso? É teu trabalho? Meus parabéns, isso é um trabalho. Eu não estou entendendo no que eu falei contra isso. Agora, se você acha que vai ganhar 150% em cima do valor investido, você vai ter surpresa, porque não vai acontecer sempre. Pode ter acontecido até hoje, mas não vai acontecer sempre. Ou você vai conseguir todo o dinheiro do mundo aí no teu negócio de lote. Porque é só você botar 50% em 18 meses. Vamos ver.
Não, e outra coisa, Basta, então não tem construtora em situação difícil.
Não, não tem. Então, todas numa boa. É o que eu estou falando. Vai acontecer. O imóvel é uma coisa que sobe por um tempo, aí depois dá uma crise. Aí não sei o quê, aí vai acontecer de uma hora não funcionar. Inclusive porque normalmente pessoas que ao invés de focar no seu trabalho querem tirar ondinha, não dá muito certo. Vamos começar com 200 mil. 200 mil. E vamos botar. Ele ganha 50% em 6 meses, é isso? Porra. Ah, não, 18 meses. Então, não é essa conta, tá? Eu sei que juro composto não é assim, mas vamos botar aí uns 30% ao ano. Então, vamos botar 30% ao ano. E vamos botar aí 20 anos só. Ó, 200 mil virou 37 milhões, olha que maravilha. Mas aí é 200 mil, mas aí como ele vai aumentando, porque vai ganhando mais, a gente tem que botar aí um valor mensal. Então vamos botar uns 5 mil mensal. E vamos botar 35 anos. Olha o Elon Musk. 1, 2, 3, 4 bilhões. Então estamos aqui diante do Elon Musk, aqui, nosso amigo aqui, E é aquela parada, né? Primeiro, eu posso te dar o conselho de se preparar para surpresas. E segundo, como eu falei, eu trabalhei muito no mercado. Eu nunca vi ganhador de verdade ficar cantando galo. Ganhador de verdade, eu só via falando que está tudo difícil, quieto. Eu nunca vi esse negócio de ficar cantando de galo. Baixa não sabe o básico. Isso eu concordo. Quando a bolsa cai, a NTNB também cai. Se você tem tesouro IPCA achando que é um colchão, quando a bolsa cai, vai vender tudo no fundo. Porque quando a bolsa despenca, a NTNB também despenca. Vai carteira toda para o vermelho, você vai desesperar mais ainda que só se tivesse ações. Pode acontecer, porque a taxa de juros sobe. Só que tem dois poréns. Enquanto a bolsa cai 50%, 60%, a NTNB cai 2%, 3%, 5%. Em segundo lugar, se você levar até o vencimento, você recebe o combinado. Em terceiro lugar, você pode ter Tesouro Selic que não cai. Você pode fazer, botar Tesouro Selic no seu colchão também, que não cai. Então, assim, 100% em qualquer coisa é sempre ferro. Eu não conheço gente que não precise de renda fixa para dar uma aliviada no desespero que é a volatilidade da renda variável. E mais, quando você diversifica bastante, tem ações, FIIs, renda fixa, imóvel ou não, imóvel é mais complicado, mas tem dinheiro no exterior e reserva de valor, o que acontece? Com muita diversificação, teu patrimônio começa a não ter grandes variações, nem para cima, nem para baixo. Ele vai aumentando progressivamente com aporte, com a taxa de juros sobre ele, mas porque aí, de repente, o dólar sobe, aí o lá no exterior sobe quando a bolsa que cai, não sei o quê e tal. Mas você vai ter que aguentar passar por períodos que o seu patrimônio despenca, senão é duro, vai ter que sofrer, sofrimento faz parte. Você fala que dólar é reserva de valor, uma moeda sem lastro valorizou quase 97% da sua criação, muito me surpreende. Porque reserva de valor não tem nada a ver com rentabilidade. O problema é que você não sabe o que é reserva de valor. Reserva de valor teve uma crise institucional grave no país e você precisa fugir com a sua família. O que você tem que ter? Passaporte e dólar. Porque com dólar você vai se virar. Não é, e vai desvalorizar. Mas reserva de valor é isso mesmo, não é investimento. Por isso que você tem uma parte pequena de reserva de valor. Assim como reserva de emergência em poupança, você também não está preocupado com rentabilidade, e sim com liquidez. Então, é uma questão de saber o que são as coisas. Eu já contei aqui que eu fui no interior do Quênia, os nativos não sabiam nem falar a língua do Quênia, mas sabiam falar $1, $2 para vender as miçangas deles. Então, nesse momento, o dólar é a moeda mais aceita no mundo. Então, você tem que ter dólar na reserva de valor para, se você precisar correr, você tem que ter dólar físico na mão. E aquilo vai desvalorizar no longo prazo e paciência, paciência. Reserva de valor é isso. É o problema de não saber sobre o que está falando.
Ô, Basta, ele não tem jeito. Qualquer país capitalista que quer crescer, no longo prazo, a moeda, senão ninguém empreende mais. Isso aí é, sabe? Sim.
Mas acontece que reserva de valor não tem rentabilidade. Isso não tem nada a ver. Então, é a pessoa comentando sem saber o que é reserva de valor.
E outra coisa, vai mais para sua direita aí, que está começando a cortar sua. Vai mais para sua direita.
Ah, meu Deus. Deteste para direita. Eu só discordo baixo quando ele diz que tem ações e ser sócio. Aí a pessoa compra 1.000 ações, acredita que é sócio. Porém, se aparecer na empresa para tomar um simples cafezinho, leva um pé na bunda. Olha, que diabo de sócio que não pode tomar um café na empresa. Primeiro, você pode tomar um café na empresa, naquela baboseira de Investor Day, sei lá, mas não deveria, porque a grande vantagem ser sócio comprando ações é justamente não participar da empresa, não participar da gestão da empresa, eles trabalham para você. Então, sabe? Eu quero ir tomar um cafezinho na empresa, eu quero é que eles trabalhem para mim e meu patrimônio aumente. Cafezinho eu compro e tomo onde eu quiser. Nem sei se é zoeira isso, são argumentos tão malucos. Poucas coisas na bolsa é tão besterol igual agrupamento e desdobramento, só dificulta gráfico e confunde imposto de renda da gente. Na verdade, mais ou menos, né? Porque, primeiro, não dificulta nada. É mais uma vez falar das coisas sem saber. Vamos aqui, ó. VEG. Porque eu vou na VEG que o pessoal fica com raivinha. Ó. Vamos ver aqui, proventos. Aqui. Menu proventos. Aqui, ó. Desdobramento, 28/4/2021. 1 para 2. 28/4/2021. Aqui. Agora pode apagar esse negócio. 2021 está aqui, não acontece nada com o gráfico, absolutamente nada. Porque o desdobramento é descontar de todo o histórico, como os dividendos e tal. Então, se a empresa fez um desdobramento 1 para 2, todo o histórico é descontado em 50%. Se ela tiver R$100, se ela fechar a 100, a bolsa vai mudar o fechamento para 50 e vai descontar 50% de todo o histórico. No agrupamento é ao contrário. E assim, o que acontece? Nos Estados Unidos, que se usa pouco desdobramento, está cheio de empresa que uma ação é $1.500. Aí é difícil, né? Às vezes você quer comprar, mas fica difícil. Então, o desdobramento é até bom, né? Então, e no imposto de renda não acontece absolutamente nada. Desdobramento é agrupamento, não acontece absolutamente nada no imposto de renda, não tem nem que declarar isso no imposto de renda. Então, mais um que não tem a mínima ideia do que está falando, não estuda, e fala sobre coisas que não entende.
E eu baixo. Se você quiser, você põe na descrição a quantidade de ações, mas o financeiro não muda nada.
Exatamente. Mas se você quiser, nem é obrigado a botar.
Se quiser, porque o financeiro.
Mas no Baixa System, se você usa o Baixa System, no ano que tem agrupamento e desdobramento, o Baixa System coloca isso na descrição, você copia e cola para o imposto de renda. Então é só usar o Baixa System, que você não precisa se preocupar com isso. É melhor você dizer um percentual exato para a gente ter em ações, FIIs e renda fixa. Esse negócio de responder com esse enigma é chato demais. Se a gente pergunta, a gente quer saber. Coisa chata. Sim, mas você está no lugar errado. Tem 6 mil youtubers que vão dizer para você exatamente o que é para você fazer. E a maioria deles, o que é para você fazer é fazer uma coisa que vai gerar dinheiro para ele. Então é só você escolher um desses. Porque, sabe, eu não entendo isso. Por que você está aqui, então? O que tem mais é youtuber que dizem: compra essa ação, investe nesse fundo, faz isso aqui, você vai ficar rico. É só você escolher um deles. Eu só sei ajudar vocês a se desenvolverem para tomar suas próprias decisões. Eu não sei dizer o que fazer. Eu não falo o que fazer. Até mesmo porque eu me considero idiota demais para falar para vocês o que fazer. Sei lá se vai dar certo ou errado. E assim, percentual exato para a gente ter ações, FIIs e renda fixa. Só você achar que tem isso, você não entende nada de ações, FII, renda fixa, nem de investimento, porque esse percentual muda de pessoa para pessoa. E da vida de cada um, da condição social, condição emocional. Tem gente que aguenta ter 40% em ações, tem gente que aguenta só ter 10%, tem gente que está juntando a renda fixa para comprar um imóvel, tem gente que não gosta de FIIs. Então, só dizer um percentual exato para ter em ações, FIIs e renda fixa mostra que a pessoa não entende nada de investimentos. A gente não vai para a academia para ter saúde, a gente vai para a academia para ficar gigante. A gente não compra ação para ser sócio, a gente compra ação para parar de trabalhar. Simples, aceita. Ué, eu aceito. Você está trabalhando? Se você não está trabalhando, por que que você está perdendo seu tempo aqui? Vai aproveitar a vida. Posso dizer que não vai funcionar, mas eu torço por você, mesmo assim. É. Compração para parar de trabalhar, tá bom. Meus parabéns. Se tivesse funcionando, você não estava aqui, né? A ilusão que você tem é que compração para parar de trabalhar e que isso vai funcionar. E como você tem essa ilusão, você tem que defender com unhas e dentes a sua ilusão. Ah, agora ficou calor, culpa do Thiago.
Aproveitando, pessoal, estamos com quase mais de 850 pessoas e só 300 likes. Deixa o like para nos dar aquela força.
É, pois é. Então, o ar, o ventilador está fazendo barulho?
Ah, agora tá o vento. Tira o vento do C.
O outro tinha um vento mais fraco. É, olha só. Toda vez que você está fazendo uma coisa que você confia no que você está fazendo, você não precisa defender. Se você tem certeza que você compra ação para parar de trabalhar e que isso vai dar certo, você não precisa convencer os outros nem defender. Como eu falei, eu conheci gente que estava ali fazendo sei lá o que no mercado, dando certo, tá cagando e andando pro que os outros falam. Então, toda vez que você fica nesse modo defesa, é porque você está precisando se convencer. Agora, ir para a academia para ficar gigante, tudo bem. Isso aí não tem nada contra. Se é isso que você quer, desde que não use hormônio, não sei o quê, se isso vai te deixar feliz, essa parte eu não tenho nada contra. Tem gente que prefere, que não quer ficar gigante. As pessoas são diferentes. Mas se você quer ficar gigante na academia, vá em frente. Então vamos lá para as perguntas. Olha aí, ninguém está se cadastrando hoje, hein? Só dois cadastrados. Então vamos para as perguntas. A gente tem que terminar cedo. Tem jogo do Brasil, não tem, Thiago?
É, tem, parece que é, tem sim. Tem, acho
Né?
que é 9h30, né?
É eliminatória, mas é o pessoal quer ir lá se preparar.
É, né, 9h30, é verdade. Tem jogo do Brasil hoje. Então vamos lá pegar, pessoal, as perguntas sempre do site, colocar em azulzinho e no YouTube, membros e superchat, o Baster responde.
Como você é médico, existe emergência e urgência. Emergência com perigo iminente de vida e urgência para esperar um pouquinho mais. Será que caberia isso para os investimentos? Não. Tem nada a ver com investimento, tem nem emergência nem urgência. Bom, você está falando de reserva de emergência? É uma só na poupança e acabou. Você para de ficar atrás de arrumar nome para tudo. Faz as coisas simples e pronto. Não. Você está falando isso. Eu vou te dizer por que que você está fazendo isso. Porque você está incomodado com a rentabilidade da poupança. E você ainda não entendeu o que é reserva de emergência. Aí, o que que acontece? Por causa disso, você vai botar dinheiro na Selic que não precisava botar, que você poderia investir. Então, você vai só diminuir a tua rentabilidade geral. Aceita que reserva de emergência na poupança e a rentabilidade não importa. Então, todo o teu argumento é porque você está incomodado com a rentabilidade da poupança, que para reserva de emergência é a maior de todas, porque se você fica mexendo, a poupança dá mais do que a Selic. Se você não mexe nunca, então diminui sua reserva de emergência. Sardinhagem total. E a maior sardinhagem é você estar preocupado com rentabilidade e reserva de emergência. É, valeu, Matheus Moura. Valeu, Vitor. Vender put OTM para comprar ação com dinheiro contado em garantia, rendendo CDI Selic sem alavancar, seria financeiro melhor, pior que comprar ação ao mercado. Por quê? Você tem estudo sobre isso? Temos. Temos. É, todo seguro tem um custo. Você faz seguro do seu carro, se você nunca usar, você vai ver que depois de 10 anos você gastou X em seguro. Todo seguro tem um custo. Se você faz put, que é um seguro, teu patrimônio vai ser menor. Porque você vai gastar dinheiro nas puts. Aqui. Então tá aqui. O SP500, o SP500 com put 10% OTM e com put 5% OTM. É, você faz, não tem jeito.
E basta, é muita coisa que, às vezes, o que ele tá, o raciocínio dele pode ser comprar vendendo put. É, se a ação disparar, ele não compra nunca. Porque, às vezes, ele vende, o que ele está falando é vender OTM, ou seja...
Aqui é compra, né? Aqui é compra, é verdade.
O que ele está falando é assim, a ação está 19, exato, a ação está 20, se a ação disparar, não compra nunca.
A compra de put é só um seguro de queda, que é uma baboseira, porque quem buy and hold não tem que ter seguro de queda, que a queda não faz diferença. A venda de a compra de put vai perder um pouco. A venda de put acabou com o seu buy and hold. Pega aqui a VEG, você vendeu o put aqui, nunca mais você compra. Nunca mais você compra e você ganhou uma merrequinha. Então, a compra de put é uma forma de diminuir o seu patrimônio. A venda de put é uma forma de ferrar com o seu buy and hold. Não tem malandragem, não tem esperteza. Todas essas coisas que ficam vendendo para vocês, de compra put, vende put, não sei o quê, é para você girar e produzir corretagem, produzir outras coisas para sustentar. E aí, pior, com dinheiro contado em garantia, rendendo CDI Selic. Então, você está esperando para entrar no momento. Aí uma VEG da vida, você não entra nunca mais. Uma droga raia da vida, você não entra nunca mais. Uma NVIDIA da vida, você não entra nunca mais. Aí você vai perder justamente as empresas que vão aumentar o seu patrimônio.
Viu, Basti? Em termos de... A gente sabe tudo do lado emocional do investidor. Essa aí, o cara pode só ficar pé da vida. Porque vamos supor, a ação está 20 e ele vende a put a 19. Se a ação dispara, ele não compra nunca e fica com aquele prêmiozinho, certo?
Certo.
Se a ação está 20 e ele vende a 19 e a ação despenca e vai para 15, ele vai comprar a 19 e a ação está 15. Ele vai ficar puto, pô, comprei a ação...
Talvez, assim, das piores estratégias que você pode fazer, porque você está querendo... se dá bem, pegar a cacetada, e buy and hold tem nada a ver com isso. É pior do que comprar put, que comprar put é só aquele gráfico que eu mostrei. Só diminui um pouco o seu patrimônio. Vender put vai acabar com o seu patrimônio. Valeu, Guilherme. Valeu, Danilo. Um amigo saiu do antigo emprego, agora trabalha com uma franquia de marketing digital. Gostaria de saber se você já ouviu falar a respeito, se tem opinião sobre. Não tenho opinião sobre, e eu acho que a maioria do que eu vejo isso aí é pirâmide. Porque o marketing multinível, a pessoa diz, não é pirâmide. Quando não é pirâmide, não precisa dizer que não é pirâmide. Quando precisa dizer que não é pirâmide, é porque é pirâmide. Essas formas de ganhar dinheiro meio modinha que todo mundo faz e que não precisa de trabalhar muito, eu nunca vi funcionar. Valeu, João Geral. Obrigado. Ah, os anjos, olha só. Pô, bem lembrado. Então, ó, nós já estamos com 3 crianças pagas, 10 mil para a quarta criança, e faltam, vamos ver, 16 vezes 14... Falta 234 mil para a gente pagar a escola das 20 crianças. Então tá aí quem quiser contribuir. Tiago, bota lá no chat, lá, pelo menos o Pix, ó, o número do Pix. Quem quiser contribuir, e pode ir lá no tópico, mesmo que não seja assinante. E a gente está fazendo uma área do Anjos da Escola, que a gente está botando depoimento das crianças e tudo mais. Então vamos abrir em breve. Então, pessoal, quem quiser ajudar aí, já pagamos 3. Obrigado, Edilson. Aquele seu vídeo de aposentadoria que fez há 300 anos atrás está mais atual que nunca. É bate-papo sobre aposentadoria. Mas eu fiz um recente. Mas deve estar falando a mesma coisa. Bate-papo sobre aposentadoria Baster. Tá aqui, ó. 114 mil views. Esse aqui é bem antigo, 8 anos.
Esse atual já passou do 100 também, esse aí.
Então, aposentadoria é burrice, esse aqui, ó. Como viver bem o resto da vida. Aposentadoria é burrice. Esse daqui tá passando de lá. Então, provavelmente é melhor, né? O mais recente. Você considera guardar real em papel como uma reserva financeira, caso dê pano no banco ou na internet do Brasil? Não, eu considero que guardar um pouco de real em casa faz parte da reserva de valor e faz parte do facilitar a sua vida, se você precisar de dinheiro. Então, eu acho legal ter um pouquinho de dinheiro em casa. Live da Corrida dos Ratos? Não sei, de repente. Olha aí, o CTSJ, pequena ajuda aos anjos, enorme, né? Assinante há mais de 5 anos de lá para cá, trabalhando, poupando com... Primeiro filho, olha aí, primeiro filho, parabéns. Depois fala o nome aí para a gente mandar um abração. Tiago, vamos mandar aí uma caneca? CTSJ, manda um baixo zap para o Tiago para a gente mandar aí uma caneca do Anjos. Impressionante como todos os bilionários da Bolsa falam, comprem e não vendam nunca. Mas impressionante como ninguém... eu estou para fazer uma live sobre isso. O hold está cada vez mais difícil. O que acontece? Com a rapidez da informação, com a tecnologia, a gente veio de um tempo que a cotação saía no Jornal Nacional uma vez por semana. Hoje te metralham todo dia com um monte de informação e youtubers, analistas, não sei o quê. Então, não é fácil o hold, é muito difícil. É muito difícil você comprar e deixar guardado e parecer que é o bobão, que todo mundo está se dando bem com sei lá o quê. Então, não é fácil e vai ficar cada vez mais difícil. Tanto que a gente vê que cada vez as pessoas fazem menos hold, né? Deixa eu ver aqui, ó. Tá aqui, ó. Em 1960, as pessoas, em média, guardavam as ações por 8,3 anos. 70, 5,3. 90, 2,2. Em 2020, 6 meses. E agora deve estar pior. Então, as pessoas estão girando cada vez mais. O sistema está cada vez mais inteligente em levar o seu dinheiro nessa imagem que eu já mostrei diversas vezes aqui. Cadê ela? Não veio. Ah, aqui, ó. Em laranja, pessoa física, em verde, pessoa... E aqui só vai até 2018, pessoa jurídica. Então, o dinheiro está cada vez... O único objetivo do mercado... Isso aqui são dados, né, que o Bruno Gianovetti pegou na Bolsa, então isso aqui não é uma suposição. O mercado está cada vez mais eficiente no único objetivo dele, que é tirar o seu dinheiro, transferir o seu dinheiro para ele. Todo mundo que se acha esperto no mercado, que fica falando as coisas e fica com raivinha e tudo mais, é um agente de transferir dinheiro para o mercado. Com o avanço da tecnologia, a rapidez da informação, está cada vez mais fácil para o mercado levar o dinheiro das pessoas e está cada vez mais difícil fazer buy and hold. Poderia falar sobre aporte recorrente mês a mês? Manda um abraço, um abração para a Babu e para a Amanda. Eu não sei bem o que você quer falar, o que você quer que eu fale, mas eu fiz aqui, ó. Eu atualizei esses dias aqui, ó. O manual. Aportes mensais, como, onde e quanto. Então é só você vir aqui e ler. Está tudo falado aí. Falar sobre aporte mensal é uma live inteira, né? Compra o Presto Barbie, o resto é para as crianças. Obrigado, Charlito. Ah, o Juliano quer que eu faça uma live sobre administração de patrimônio? Tá feita. Não adianta eu fazer, né? Porque você não vai saber, porque eu já fiz. Então, vamos lá. Eu acho que ela não está mais entre as primeiras, não, porque ela já é mais antiga. Você lembra do nome, Thiago?
Ah, você fez mais algumas, mas só. Caramba. Aí, acho que vai descendo aí na direita que vai aparecer.
É isso aqui?
Pode ser também, você fez várias.
Essa é a mais recente aqui, ó. Essa aqui é uma live sobre administração de patrimônio. Então, não precisa fazer, já está feita, é só você ir lá e ver. Será que esse ventilador aqui dá?
Obrigado, viu, pessoal, que já estamos com. Passamos das quase 950 pessoas hoje. Obrigado aí pela presença de todo mundo.
Ter que voltar a dar uma solução, que voltou o calor. Só risada na hora do facão, um abraço. Baixa, concorda com a frase, o seu patrimônio é o resultado do quanto você ganha menos o seu ego? Sei lá. O que eu posso dizer é o seguinte, é você trabalhar, poupar parte do que você ganha e o resto é tudo ego. Isso é o que eu posso te dizer. Essa coisa de querer fazer estratégias brilhantes, ou não sei o quê, ou put, não sei o quê, comprar ação é para parar de trabalhar, isso é tudo ego. E aí é só ferro. Obrigado, Davi, pela doação. Moro no Chazi, tenho receita e reserva de emergência aqui. Vale a pena trazer todos os reais para dólares no Chazi e fazer reserva de emergência aqui ou deixar os reais aí para 100? Eu não posso te responder, né? Assim, isso aí precisaria de detalhes da sua vida. Você pretende voltar para o Brasil? Você não pretende voltar nunca? Você vai dar baixa, na situação fiscal no Brasil? Não tem como eu responder isso para você. Eu não sei dar os detalhes da sua vida. Baixa, eu compro um PlayStation 5 Pro por 8K ou um PC Gamer? Cara, eu sei lá, depende do quanto é importante para você jogo, né? Porque o jogo no PC Gamer nunca vai ficar tão legal quanto no PlayStation, né? Eu, por exemplo, só jogo. Hoje em dia não tenho mais quase jogado, mas quando eu jogava no computador, nunca tive esses trofes. Mas não é a mesma coisa, né? Então depende de quanto é importante para você jogar. Baixa me lembra como professor de matemática que eu tive no colégio, impaciente e ranzinza, mas foi o melhor professor que tive na vida. Valeu! Tive a honra de participar de um curso seu em 2011 em São Paulo, mudou a minha vida. Valeu, obrigado! Eu dava curso aí pelo Brasil todo, mas acabou essa época. Fazer uma carteira alternativa com aporte minúsculo, estilo bug and hold. Só para rever sardinhagem passar, tipo, seguir a intuição e sardinhagem atual. Você abre a porta para sardinhagem, ela vai tomar conta da sua vida, né? É tipo o cara perguntar: ah, posso fazer um pouquinho de aposta esportiva? Alguns começam com um pouquinho e terminam perdendo a vida, a família, o imóvel, tudo. Então não dá para saber o seu potencial para vício. O que você deveria é, se você está com necessidade de adrenalina, problema de ansiedade, praticar esporte, competição, que vai resolver isso. Estou no final da residência de anestésio, sou assinante há 3 meses. Incrível como minha percepção sobre tudo mudou. Só agradecer. Por sinal, o baixo pegou a relação do meu nick. Ketodex. Não entendi esse final. Não, não vou fazer live sobre FIRE, Deus me livre. Eu não gosto de fazer live sobre modinha. Assim, tem pessoas que querem aportar mais, outras aportarem menos, gastar mais durante o caminho. Tem pessoas que vivem, que querem comprar um carrão, tem outras que já não faz diferença. Então, cada um deve ser do seu jeito e não participar de modinha. Fire é só modinha. Ah, então, manda outra caneca para ele, Thiago. Aí, Bento vai ser o nome do bebê. Lindo nome. Parabéns. Parabéns pro casal. Tiago, manda uma caneca diferente que ele já tem do Anjos. Manda outra.
Beleza. Me manda o Buster Zap lá no site.
Manda do Boa, escolhe a que ele quiser. Cara, olha só. Primeiro, não está em azul, então não devia nem ler. Mas um abração para a Angelina. E outra, não adianta eu fazer as coisas que vocês pedem, porque vocês não veem. Ó, o cara pede, faz um bode sobre dinheiro maldito. Quando era só vir aqui e botar maldito. Não tem. Pô, eu tenho certeza que eu fiz. eu tenho certeza. Então essa eu fui dar voadora e me dei mal.
É que você inventa os nomes maluco.
É, eu fiz, mas devo ter botado outro nome.
Vai lá na busca que às vezes aparece.
Cara, eu tenho certeza que eu fiz sobre dinheiro maldito. Cara, mas assim, quase todos os bodes eu falo de dinheiro maldito. Mas deveria, é porque... Eu também não boto naqueles troços que eu deveria botar e tal, aí agora eu não consigo achar. Mas que eu fiz. Então foi mal. Vou fazer de novo, então. A ideia de live ou bode? Livros que vale a pena a leitura, Tandian? Eu não gosto muito de ficar falando que livro dos outros é bullshit, sabe? Se eu já fiz hit, que eu acho dessa modalidade, já fiz quando eu treinava para triatlon, né? A gente fazia muito treino de intervalado. Eu acho que assim, se você gosta, faz. Que acha de fazer uma live durante futebol ou pedal, impossível, né? Aí virou bagunça, né? Mas lá atrás, quando tinha a TV baixa, eu fazia live pedalando no rolo. Pé no chão e chance a favor, vamos que vamos, é isso aí. Voltar para o Brasil nunca mais. O plano de deixar uma ré no Brasil seria mais para proteger flutuações cambiais. Aí não faz o menor sentido, né? Depende, você não quer voltar para o Brasil, mas você vai investir no Brasil? Se você não vai investir no Brasil, dá baixa na parte fiscal do Brasil e esquece, pô. A live de FIIs... É, porque eu não entendo muito de FIIs, né? Mas eu vou tentar. Tem duas pessoas entre artista e cientista que tirariam uma foto e se encontram. Você é uma delas. Obrigado por tudo. Você me salvou de rolo com criptomoeda, agora é estudar e evoluir. Um abração, Gustavo. Olha aí, outro. Ajuda pro anjo do Pedro Paulo. Um abração aí pra Adelia, a DNA do barraco. Não. Se ela faz barraco, é culpa sua. Você que faz besteira. Pedro Paulo, manda aí um e-mail para thiago@baster.com ou Baster Zap, se for assinante, para a gente mandar uma caneca. Obrigado, Otaviano. Então acabou, vamos ver o jogo do Brasil. Eu nem vou ver, que eu não tenho saco, mas... O pessoal deve estar querendo ver. Escolhi alguma das melhores empresas do ranking da Baixa System no aleatório, muita sardiagem, até agora tem dado certo. Mas não tenho bala para aguentar e não vender no fundo em pânico. O grande problema é esse. Quando você compra ação aleatoriamente, a chance de você vender no fundo é maior. O ranking é só para te orientar para estudar. Isso que você está fazendo, a chance de vender no fundo é muito maior. Se eu recomendo check-up anual, não. Eu recomendo que você tenha um bom médico e faça o que ele manda. Eu tenho receita mensal recorrente no Brasil e aqui, por isso que não posso dar baixa e recebo grande royalties todo mês. Então, meu amigo, assim, você quer uma resposta que eu não tenho como te dar. É você decidir. Eu consegui fazer as duas melancias que vai uma na outra e puf, mas quem está fera nisso é o Vinos. Mas eu já estou me enchendo da melancia. Já está ficando chato. Rich people problems. Mais alguma coisa, Thiago? Senão vamos encerrar um pouco mais cedo hoje. Aqui. Dona do barraco. Aí tudo bem. Ah, porra, aí tudo bem. Mas
Pô,
é
ainda
como eu
bem que deu tempo, hein? Ainda
falo.
bem que deu tempo.
É. Ainda bem, aí tudo bem. Ó, DNA do barraco, aí eu tive que defender que a culpa é sua. Dona do barraco, tudo bem, é isso mesmo, ela que manda. Perguntei se tinha entendido a referência ao meu nick. A ketamina mais pretest... Ah, exatamente, Ketodex. Agora eu entendi, eu não tinha entendido. Anestesista. Anestesista é um problema. Anestesista, eu lidei muito com anestesista quando era médico, eu assistia a cirurgia, ficava lá batendo papo com anestesista. Comenta um pouco sobre o desafio da temporada, não tem muito o que comentar, né? Olha aí, hoje não vamos ter sorteio. Okay. Sobre o cara que estava querendo fazer put. Eu botei duas crianças, paguei o estudo de duas crianças em Harvard fazendo trade com opções. Infelizmente, era os filhos do meu corretor. É isso. É exatamente assim que funciona. É o desafio. Então, nós já estamos aí, vamos para terceiro. Tivemos aqui o primeiro, Mude Sua Vida. Nós tivemos o segundo, que o pessoal reclamou que tinha que andar. Agora vamos para o terceiro, que pode correr, remar, pedalar ou nadar. Vai começar a semana que vem, 5 horas. 6 horas, 8 horas, 10 horas na semana 4. Depois nós vamos para o mini survival, que vai ser dureza. Essa semana e essa aqui de 300 pontos, 350. E aí nós vamos para repescagem. Então, a repescagem é muito interessante. Se você não é porque a repescagem é para tentar conseguir a medalha, que cada um tem um pedaço de quebra-cabeça da medalha. Então, se você faltou um, não conseguiu completar um, você vai fazer a semana um de todos os desafios durante 4 semanas. Se você não conseguiu completar dois, você vai fazer a semana dois. Não conseguiu completar três, vai fazer a semana três. E durante esse período, você pode comprar uma semana do ano R$ 500 para os anjos. E quem completou os quatro, se quiser a medalha, super medalha Fuderoso Tubor Mix, quatro de todos os desafios de novo. E essa medalha aqui não se consegue com repescagem, né? Quem não completou um não vai poder ter essa daqui, mas vai poder completar o quebra-cabeça. É isso aí. Esse aí é o nosso desafio. Ano que vem volta o desafio de corrida. Pessoal, um abração. Até a próxima. Muito obrigado a todos. Infelizmente, obrigado a quem se cadastrou, mas a gente faz sorteio ali por 22 e tal. Só com 6 não dá para fazer. Pessoal, um abraço. Até a próxima entre o 6 e o 12.